Por que que um país como o Brasil, que tem crescido, não se nega a isso, mas cresce com a carga tributária tão elevada, professor?
Bom, a razão principal é o tamanho do Estado brasileiro. Veja, os impostos, eles são utilizados para financiar o gasto público. Se eu tenho um Estado grande, gigante, esse Estado tem um custo elevadíssimo e a forma de financiá-lo é através de impostos. Então, é histórico no Brasil o Estado avançando em muitas áreas que não são áreas tipicamente de Estado. Só que, pela sua própria natureza, o Estado é ineficiente. Ele não consegue ter a lógica do mercado, a eficiência de uma empresa produtiva. E em todo o setor que ele atua de forma ineficiente, onerosa. E esse ônus é transferido ao consumidor. Aí a gente se surpreende com itens como material escolar, porque uma tributação tão elevada nesses itens? Em economia nós chamamos os produtos inelásticos. O que são produtos inelásticos? Aqueles produtos de difícil substituição, que não há como o consumidor fugir dele, substituir dele. Por exemplo, cigarro. A tributação de cigarro é elevadíssima. Não é com o propósito de reduzir o consumo. É que ali eu aumento o imposto, a pessoa não vai parar de fumar porque o imposto aumentou sobre o cigarro. Combustíveis também tem impostos elevadíssimos. E você vê que na lista de materiais escolares, os itens que estão presentes em todas as listas, a régua, o lápis, a caneta, a borracha, é que tem a carga tributária mais elevada. Eu não tenho como substituir uma caneta, um lápis ou uma régua. É a lógica de quem está do outro lado, que tem que dar maior eficiência à arrecadação do Estado. Então, os produtos mais inelásticos, ou seja, de difícil substituição, onera-se de maneira mais pesada com os impostos.
Professor, o senhor falou que o Estado tem nos impostos a sua fonte de arrecadação, e esse Estado presta serviços. Na educação, que é considerado empregado pelo próprio Estado como grande solução do país para o futuro, a qualificação de mão de obra, desenvolvimento da economia, a educação é sempre o tudo de bom para um futuro melhor, o Estado tributa exatamente naquilo em que ele deveria prestar ajuda, é isso?
Exatamente, porque os efeitos, né, decorrentes da educação, eles são extremamente positivos. E uma forma de estimular o desenvolvimento de um país é você dar maior acesso à educação, né? Não só a pessoa ingressar numa escola, mesmo que seja numa escola pública, mas as condições de manter, né? De terminar o curso, de concluir o curso. Uma das formas era que os materiais escolares não fossem nem onerados, né? Eles fossem isentos. Mas aí tem aquela lógica de quem está do outro lado, a lógica de quem quer arrecadar, né? Dos técnicos fazendários. Então eles vão procurar esse, como eu disse, os produtos, né, aonde a pessoa não consegue escapar, não consegue substituir, por exemplo, os bens luxuosos. As pessoas pensam que deve se tributar muito. As pessoas substituem, não compram bem luxuoso. Então, onde se tributa mais são bens básicos, bens mais necessários.
Por isso que acaba sendo a população de baixa renda que acaba pagando muito mais impostos do que alguém que tem uma renda melhor.
Exatamente. Porque o sistema tributário do Brasil, nós temos dois tipos de impostos, chamados impostos diretos, que incidem sobre a renda ou sobre a propriedade. Esses impostos no Brasil, eles são relativamente baixos, mas eles são impostos justos. Por exemplo, sobre a renda, quem ganha mais, paga mais. Sobre a propriedade, quem tem uma propriedade mais bem localizada, mais valorizada, que usufrui mais de equipamentos urbanos e serviço público, paga mais impostos. E já o outro tipo de imposto, os impostos indiretos. Eles incidem sobre o consumo ou sobre a produção. Por exemplo, o ICMS é um imposto sobre o consumo, é um imposto indireto. Quando uma pessoa que ganha 30 salários mínimos compra essa caneta, ele está pagando 47,5% de imposto. Mas quem ganha um salário mínimo compra a mesma caneta, ele está pagando o mesmo imposto. Então, o peso do imposto aí naquele que ganha um salário mínimo é altíssimo. Então, hoje, se você pegar a estrutura da arrecadação tributária brasileira, os impostos indiretos, eles respondem por mais de 2/3 dos impostos. Então, é uma carga tributária injustamente distribuída, onde quem ganha menos paga proporcionalmente muito mais. É um sistema tributário altamente injusto brasileiro.
Isso, é claro, vai criando condições cada vez mais difíceis de acesso a serviços, por exemplo, para quem tem menor renda.
Isso, porque ainda há outras injustiças no sistema tributário, porque quem dispõe de maior renda, de maior patrimônio, eles são mais beneficiados do Estado do que aquelas pessoas que possuem o menor poder aquisitivo. Há uma ausência do Estado, eles são pouco assistidos. Isso é histórico no Brasil e de difícil correção, né? Isso levará alguns anos para ser corrigido.
E aí, professor, quando nós temos um Estado que é assistencialista, que ele costuma dar às classes populares, quando ajuda, uma assistência em arrecadação ou renda, ele vai criar também uma dependência, porque ele nunca cria acessos possíveis pela renda do próprio trabalhador. Ele vai cobrar uma carga tributária elevada sobre produtos vendidos ao trabalhador, e quando o trabalhador precisa, só consegue através de assistencialismo.
É, são duas formas de atuação do Estado. Uma é a assistência, a outra é a promoção. É quando você pega uma situação de extrema carência, né? Por exemplo, a fome, aí você tem que entrar com programas realmente assistencialistas para superar aquele problema grave que é a fome. Mas no momento seguinte, você tem que entrar com programas de promoção, que é a qualificação, visando que essa pessoa tenha inserção no mercado de trabalho e obtenha renda e possa, né, ele mesmo se autossustentar. Essas são as duas políticas corretas. Mas também é histórico no Brasil a gente não sair do assistencialismo, né? Até por questões eleitoreiras. O próprio programa Fome Zero, que teve uma concepção correta no início, que teria essas duas etapas, assistencial e depois de promoção, como deu voto, ele parou no assistencialismo e não sai daquilo, né? Porque deu muito voto e deu ibope, quer dizer, os índices de aprovação dos governos foram altíssimos por conta desses programas assistencialistas. Então eu não mexo na estrutura, eu não mexo na questão tributária. Na verdade, o que eu estou recebendo de assistência eu pago em imposto, mas a população não percebe isso.
O senhor, como economista, professor, qual seria a orientação, a avaliação que o senhor faz da atitude do cidadão, do comportamento do cidadão nessa carga tributária tão elevada e desses impostos indiretos, como o senhor mesmo colocou, são 2/3 da tributação?
Isso. Na verdade, tudo vai por uma palavra que a gente fala de organização social, que aqui em Maringá nós temos já muito avanço nessa área, observatórios sociais. É o controle social sobre o gasto público, como o Estado é ineficiente, né? E ele gasta mal, eu só vou ter uma maneira de reduzir a carga tributária. Se o governo gastar menos, o Estado gastar menos e gastar melhor. Então, o cidadão só pode participar se ele se organizar, né, através de seu sindicato, associações de bairros e nas outras instituições, nas ONGs que passam a exercer essa função do controle social, o controle do gasto público. Maringá é um exemplo, né, nesse aspecto. Então você consegue controlar melhor, fazer o controle social. Estou controlando o gasto público, conseguindo fazer com que o governo gaste melhor. Uma etapa seguinte é possível reduzir a carga tributária. Por exemplo, a corrupção é um sangrador dos impostos, né? E aí a imprensa, no caso brasileiro, a imprensa tem tido um papel sensacional, fantástico, porque a maioria dos escândalos, por exemplo, dessas quedas em sequência de ministro, todos foram descobertos pela imprensa, no caso brasileiro. Então ela tem um papel importantíssimo. Se a sociedade se organizar mais, ela vai conseguir avançar em outros setores, como eu disse, né? Maringá é um exemplo através do Observatório Social. Então, é esse o modelo, a sociedade exercendo o controle social, sobretudo sobre o gasto público, nas esferas municipais, estaduais e federal.
Professor Neio Pérez Gualda, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço e ficamos à disposição, Gilson. Um bom dia para você.
Conversei com o doutor em economia, professor Neio Pérez Gualda. Falamos sobre a carga tributária. Nosso eixo de discussão foi a tributação sobre os materiais escolares. No caso de uma caneta esferográfica, quase 50%. 47,5% do preço de uma caneta é imposto. Não só sobre isso, lápis, por exemplo, 4,3%. Uma pasta plástica, 42% é imposto. E também sobre a lancheira. Uma lancheira, por exemplo, você paga praticamente 40% de imposto, 39,7%. Uma mochila, 39,6%. Se você quiser saber mais sobre a carga tributária, você pode acessar um site interessante, ó. É lupanoimposto.com.br. lupanoimposto.com.br. Lá tem uma série de informações sobre carga tributária, preço de produtos. E essa informação sobre o preço e a tributação sobre os materiais escolares está na Agência Brasil de Notícias.